Dois dedos de conversa.
Vamos conhecer com a Joana Martins, uma das responsáveis por um projeto novíssimo que junta vários países europeus, idades entre os 18 e os 34 anos, mas parece-me a mim que toda a gente pode participar no ENTRE. O que é isto do ENTRE, Joana? É NTR, disse bem, não foi?
Disseste muito bem. Originalmente o projeto chama-se ENTRE, e no fundo o que ele tenta fazer é atingir os jovens europeus que estão realmente preocupados com os chamados agora assuntos fraturantes da sociedade. Portanto, o nosso objetivo dentro deste target, entre os 18 e os 34, que é um target muito, muito amplo, conseguirmos criar interesse nos nossos jovens em Portugal, ou todos aqueles que falam português, em relação com alguns temas em particular, que são também preocupações da Europa no geral. Isto inclui-nos a nós, Portugal, RTP, e inclui também broadcasters da Roménia, da Polónia, da Alemanha e de França. Portanto, é aqui um ajuntamento de 5 culturas que, na verdade, cada uma delas desenvolve o conceito Europa de uma forma diferente. Portanto, a Europa que existe para Portugal não é a Europa que existe para a Roménia, nem para a Polónia, nem para a Alemanha, nem para a França. Muitas das vezes as nossas reuniões é um bocadinho compreender, ok, qual é que é a Europa a que nós portugueses temos acesso e que, por exemplo, os romenos não têm acesso. E como é que nós podemos desenvolver estes temas tendo em conta as vivências de cada país.
E isto aqui então criou uma troca de experiências bastante interessante e que pode complementar um espírito europeu que tem-se vindo a perder. Não sei se és dessa opinião.
Sim, é um bocadinho essas as discussões que nós temos, que é, nós não nos sentimos parte de uma coisa maior da Europa, nós sentimos-nos parte do nosso país e também porque muitos de nós vivem em centros urbanos que não estão junto às fronteiras. As pessoas que vivem junto às fronteiras sentem muito mais a noção da Europa e de fazer parte de um país que pertence a uma zona maior, que é um continente, do que propriamente nós. Porque têm mesmo essa noção, porque para lá da fronteira há uma língua diferente e há costumes diferentes e leis diferentes e, portanto, eles sentem isso como, por exemplo, em Elvas sente-se mais isso do que se sente em Lisboa, porque há uma noção maior de diversidade, até de língua. Nós, quando estamos a conversar todos, os 5 jogadores que estamos aqui no ENTRE, como é que o aborto pode ser desenvolvido em Portugal e como é que o mesmo tema aborto pode ser desenvolvido na Roménia, por exemplo? E depois disto tudo, o que é que significa ser europeu? Quais são as coisas que nos juntam uns aos outros se as nossas leis e as nossas formas de lidar com alguns temas são tão diferentes?
E isto vai ser tudo desenvolvido com uma língua a unir estas 5 culturas ou cada um vai participando com a sua língua-mãe?
Cada um vai participando com a sua língua. Isto não há temas obrigatórios. Imagina, nós aqui em Portugal podemos decidir quais é que são os temas que achamos que são mais úteis e mais importantes para os nossos jovens que falam português. Okay. E, portanto, isso está dependente um bocadinho de cada país o que é que quer desenvolver e cada um desenvolve na sua língua. Depois, o que pode acontecer? Imagina que a equipa francesa fez um conteúdo que é muito interessante e que também diz respeito a coisas com as quais nós também nos queremos envolver. Ok, então eles mandam-nos os conteúdos e nós podemos traduzir para português e partilharemos nas redes sociais do ENTRE, que estarão disponíveis a meados de maio, e aí vão poder ver o que é que nós andamos a fazer, quais são os temas que nós achamos que podem interessar a este target entre os 18 e os 34 e, obviamente, também fazer sugestões, porque eu acho que é muito disso que vive este género de conteúdos, que é do feedback do público, claro.
Já podes revelar alguma das coisas que tens preparadas ou que vão aparecer nesta plataforma do ENTRE? Que temas é que os jovens portugueses estão preocupados?
Olha, eu como tenho o exemplo do Só Que Não, Só Que Não, que também é um exclusivo digital, desenvolvido por mim para a RTP Play e para as redes sociais próprias da RTP, eu tenho um bocadinho já alguma noção do que é que neste momento os jovens ou a camada mais jovem, porque eu acho que jovens até aos 34, eu acho que nós somos todos um bocadinho mais jovens para além disso, não é?
Exato, sim.
E portanto, quando estamos aqui a falar de jovens, ok, vamos abrir o ampliar.
Leque.
E portanto, o que eu tenho notado com o Só Que Não é, nós aqui em Portugal temos muita gente que quer saber mais sobre as alterações climáticas, sobre o ambiente. Queremos saber sobre literacia financeira, não é? Aquilo que não nos ensinaram na escola. E nós, quando chegamos ao mercado de trabalho, não sabemos preencher um recibo verde.
Ou preencher o IRS, que é a primeira vez que eu tive que fazer, meu Deus. Parecia que não sabia ler.
É isso, ou seja, nós precisamos de nos ensinem essas coisas que são mesmo úteis depois quando nós vamos crescendo. Interessam-se muito pela comunidade LGBT e desmistificar e resolver e explicar alguns conceitos dentro desta comunidade que é tão ampla. Também se interessam, obviamente, pelas questões do racismo, por aquilo que é ser português e em que é que isso deve ser um conceito inclusivo e não exclusivo. E, portanto, eu acho que nós, os jovens, vou-me aqui incluir também, e a ti também, logicamente.
Gosto.
Nós temos vários interesses e eu acho que às vezes só precisamos de um bocadinho de contexto. E eu acho que o Entre tem essa possibilidade, felizmente, okay, como é cofinanciado pela União Europeia, de finalmente conseguir dar algum contexto e desenvolver esses temas para além do olha isto e acabou. Não, vamos promover debates, vamos... caso isto da Covid ande mais para a frente e nós possamos ser mais livres novamente, se calhar vamos às escolas, vamos falar com grupos e associações e pessoas que tentam fazer a diferença na sociedade, e é muito esse o objetivo do Entre.
Sentes que faz falta este tipo de plataforma, seja o Só Que Não ou o Entre, para criar um debate saudável e efetivamente haver uma troca de ideias? Porque aquilo que nós temos em plataformas digitais é que nas redes sociais só há o ódio, o hate, aquele que já é predominado com a cultura do cancelamento, em que muito facilmente não há uma troca de ideias, mas sim de insultos. Achas que estas plataformas nascem para combater isso e voltarmos a conversar uns com os outros?
Sim, acho que pelo menos é esse o objetivo. Eu, pessoalmente, encaro as redes sociais com otimismo. Eu trabalho com redes sociais desde 2010, quando não estava ninguém. Mas o que eu acho mesmo é que, embora exista o hate, claro que há, as redes sociais e a internet deram-nos a possibilidade de nós conhecermos mais sobre pessoas com as quais nunca nos vamos cruzar na vida. E eu acredito que nós podemos e devemos usar as redes sociais num contexto mais positivo, mais otimista. E eu acho que nós temos esse poder. O Só Que Não, por exemplo, quando eu decidi alguns temas para a primeira temporada, eu sabia que havia temas que as pessoas não iam querer ver ou que não iam compreender logo à partida. O Só Que Não, por exemplo, eu decidi que nós íamos lançar as primeiras histórias todas no mesmo dia. Houve muita gente que me disse, ah não, mas lança uma por semana e depois as pessoas a cada semana têm uma história nova. E eu não, eu quis lançar as 10 no mesmo dia. E porquê? Porque, imagina, tu interessas-te por racismo e se calhar vais diretamente à entrevista sobre racismo. Nunca irias, por exemplo, à entrevista sobre depressão. Porque não te interessa, porque se calhar, olha, nem estás muito a par da saúde mental, é mesmo um assunto que não te diz nada. E quando tu lanças as 10...
Deste a oportunidade a qualquer pessoa de escolher o assunto que se calhar tem em mente e então entra por essa porta e depois vai seguindo e fazendo um percurso de conhecimento, por assim dizer, vá.
Sim, sim. Na primeira muito temporada bem. Do Só Que Não, por exemplo, eu sabia que havia um assunto que ia ser um bocadinho mais polémico, que é o assunto do poliamor. Porque a maior parte, em Portugal, nós temos relações monogâmicas consensuais, logicamente, e isto são relações não monogâmicas consensuais. E as pessoas criticam muito o poliamor, porque o que as pessoas acham que é o poliamor é uma promiscuidade. As pessoas querem é ter relações sexuais com várias pessoas ao mesmo tempo, e relações românticas com várias pessoas, e pronto. E eu sabia que, pelo menos de uma forma consciente ou de uma forma interessada, as pessoas nunca iriam ouvir a entrevista do poliamor. E na verdade a entrevista do poliamor foi a que fez mais diferença, porque tu começaste por ir a um assunto que tu já dominas ligeiramente, que pode ser, imagina, ter a ver com a comunidade LGBT, mas aquilo era uma entrevista de 10 minutos e logo a seguir entrava a entrevista do poliamor e tu pensavas, não, já vi a primeira,
vou ver,
deixa-me cá ver como é que é esta segunda. Aquilo tu podes não adotar estas coisas para ti, mas já tiveste acesso a saber finalmente de uma forma mais informada o que é. Sim. Eu acredito mesmo que as pessoas são intolerantes porque não se dão ao trabalho, a maior parte das vezes, de ouvir. É só isso. E se tu ouvires, tu até pode haver uma série de coisas com as quais tu não te identificas. Tu nem é discordas, tu só não te identificas, porque se aquilo te for bem explicado, o que tu pensas é, eu nunca vou
não é para mim,
para a minha vida.
Exato, não é para mim, mas entendo que exista e que seja assim para outra pessoa.
Sim, e tem que haver só um bocadinho mais de espaço para que as pessoas possam ouvir e depois tirarem conclusões já mais informadas. Depois de estarem informadas, é mais fácil seres tolerante ou pelo menos seres menos ignorante.
É. Tudo dito. E agora que já ficámos a saber do Entre, o Só Que Não, que estamos aqui a abordar, que é também o teu espaço de debate e de partilha, vai ter nova temporada, ouvi dizer.
Vai, estou muito excited.
Que temas é que faltam agora então abordar?
Faltam imenso, só que não, é como se fosse um poço sem fundo de assuntos que tu podes discutir.
Okay.
E eu, na primeira temporada do Só Que Não, contive vá a ordem para que o Só Que Não existisse, o que eu fiz foi lançar um formulário através do Google Docs, através do meu Gmail, sem qualquer conexão com a RTP, pedir para que as pessoas que eram anti-preconceito e que, na verdade, acabavam por sofrer algum preconceito, que se pudessem inscrever. E as pessoas na altura inscreveram-se sem saberem que dizia respeito à RTP. Foi mesmo um passo à palavra. E eu gosto que Só Que Não seja isso. A chancela RTP não pode pesar tanto quanto a necessidade, a vontade das pessoas quererem mudar o mundo, sabes? E estas pessoas continuam a chegar-me através de inscrições. Eu podia ir atrás de muitas pessoas que eu sei que ou são influencers ou são ativistas e que estão a tentar, obviamente, passar a sua mensagem, mas eu gosto mesmo do fator anonimato destas
que
pessoas.
A comunidade efetivamente tome parte.
Exatamente, sim. Porque a verdade é que é preciso que estas pessoas sejam pessoas reais, que não tenham um discurso fabricado, para que os outros as queiram ouvir, porque nós estamos habituados a ver sempre um bocadinho as mesmas pessoas, não é? As mesmas celebridades a falarem dos mesmos assuntos, as mesmas influencers, dos mesmos influencers, os mesmos youtubers. Portanto, já estamos um bocadinho, cada vez que aparece aquela figura, às vezes cá já nós já nem queremos ouvir, porque já sabemos o que é que vai. Aquela pessoa que ali está sentada, podias ser tu. Identificaste esse ponto, que é esta pessoa, porque muitas das vezes nós usamos alguns escapos como pois claro, ela é mais magra do que eu porque tem acesso a tratamentos. Ah, pois, ele é mais rico do que eu porque é youtuber e tem dinheiro para fazer aquelas coisas. Nós munimos-nos de uma série de desculpas para justificar o que é que acontece aos outros e como é que nós não conseguimos dar a volta. E quando tens uma pessoa anónima que está a dizer exatamente o mesmo que tu e que explica como é que ela vive tranquila com a forma de ser dela, aí tu pensas, ok, se ele consegue, eu não tenho desculpa nenhuma para não conseguir também. E é isso que eu Só Que Não. E nesta terceira temporada já tenho selecionadas pelo menos 6 pessoas, das pessoas que se inscreveram efetivamente. Já temos as gravações marcadas e pronto, e no verão toda a gente sabe que não acontece nada, portanto não vamos lançar o Só Que Não na Silly Season.
Ficará para a rentrée.
Isso, a rentrée. Exatamente.
E será que já podes revelar algum dos temas que tens preparados para esta terceira temporada do Só Que Não?
Olha, eu gosto sempre de incluir uma pessoa com deficiência, gosto sempre de incluir uma pessoa da comunidade LGBT, gosto de ter sempre alguém que diga respeito às famílias, porque as famílias não são só comunidades heteronormativas com 2 filhos e 1 cão. Existem vários tipos de famílias, não é? E acho que as famílias também têm que ser representadas na sua diversidade. E pronto, e depois tenho aqui alguns assuntos que vou falar para mim.
Joana, obrigada pela participação, obrigada por partilhares connosco um bocadinho daquilo que tens vindo a fazer. Ficamos a aguardar então novidades na plataforma da RTP.
Claro que sim, na RTP Play estará disponível lá, também estará disponível e está, se quiserem ver no YouTube, está legendado para que todas as pessoas possam ter acesso, ver e conhecer aquilo que o Só Que Não também quer transmitir, para incluir todas as pessoas que também são surdas. Só Que Não é mesmo isso, o Só Que Não é inclusão. Portanto, se vocês quiserem saber mais sobre uma variedade de assuntos, passem no YouTube ou na RTP Play.
Obrigada.
Obrigada a eu. RDP Internacional.